conclusão jurídica que lhe foi apresentada, que vos foi apresentada pela CEO da TAP?
Nós não recebemos qualquer conclusão jurídica. Aliás, nós nunca recebemos nenhum enquadramento jurídico e isso também é um esclarecimento que eu acho que é importante e que tem gerado aqui alguma confusão, pelo menos do que eu tenho assistido que se tem passado nesta CPI. E aqui permitam-me, senhores deputados, pedir que revejam esse e-mail que consta, de facto, do relatório da IGF. E há um e-mail nesse anexo 11 ao relatório em que o advogado, o Dr. César Sá Esteves, que era quem assessorava a TAP, pede especificamente no dia 2 de fevereiro, cerca de 20 minutos antes da engenheira Cristina nos enviar o pedido de conforto político e a recomendação àquele valor, diz especificamente que precisa de começar a redigir o clausulado do acordo. Portanto, nós nunca tivemos acesso ao clausulado do acordo. Aliás, a primeira vez que eu vi o clausulado do acordo de cessação de funções com a engenheira Alexandra Reis foi quando ele foi disponibilizado no relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Por isso, não havia uma conclusão jurídica. Nós não tínhamos informação sobre o respaldo jurídico daquele valor. A informação que nós tínhamos era a engenheira Christine tinha pedido autorização numa reunião que tinha tido no início de janeiro com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, tinha explicado um conjunto de circunstâncias, eu não estive presente nessa reunião, que na ótica dela inviabilizavam a permanência da engenheira Alexandra Reis na Comissão Executiva. E nesse seguimento o processo avançou, mas foi exclusivamente conduzido pela engenheira Christine. Isso, aliás, resulta das conclusões a que chegou o relatório da IGF, mas resulta também da minha percepção, e é essa percepção que eu também gostava de transmitir aqui, porque, de facto, há vários níveis de acompanhamento deste processo negocial. A iniciativa é da própria engenheira Christine, o acompanhamento próximo da negociação é dos advogados que representavam as duas partes, portanto, a TAP e a engenheira Alexandra Reis, e a tutela teve aqui um acompanhamento completamente acessório e à distância. Foi no momento final em que a engenheira Christine resolve pôr a par o secretário de Estado do fim das negociações. Aliás, ela própria também, num documento que está disponível no relatório da IGF, faz referência ao facto de o valor final ter sido indicado pela engenheira Alexandra Reis no dia 2 de fevereiro. Portanto, o valor final nunca foi decidido pela tutela, nem foi decisão da tutela consolidar aquele valor final. O que foi dado à tutela foi uma recomendação e um pedido de conforto político adjacente, tendo em conta o facto de ser um valor muitíssimo expressivo e para o qual a TAP sentiu que havia necessidade de ter esse conforto por parte do Secretário de Estado.
Entre essa reunião do Sr. Ministro com o Sr. CEO da TAP, em que ela expôs a necessidade de alterar a administração, e esse momento em que há o pedido para fechar o acordo, tem conhecimento de alguma informação às finanças de todo esse processo?
Não tenho conhecimento.
Entre as... disse que não havia nenhuma validação jurídica, mas esse valor não levou a que as campainhas internas do Ministério soassem para, pelo menos, o questionar face ao Estatuto do Gestor Público ou face apenas ao seu enorme valor?
Não, Sr. Deputado. Com toda a franqueza, não houve essa necessidade, uma vez que a TAP estava muitíssimo bem assessorada por uma sociedade que já vinha acompanhando a TAP há bastante tempo em vários outros processos e que nos merecia confiança. Tínhamos também a presunção, que agora sabemos que é uma presunção errada, mas era também a presunção que tínhamos no momento da demissão do senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que o próprio Departamento Jurídico da TAP poderia estar a acompanhar esta situação. Soubemos mais tarde que não, que só acompanhou a posteriori. E do lado da engenheira Alexandra Reis, também havia uma representação de uma sociedade de advogados que também não nos merecia não nos merecia qualquer reparo. Portanto, era a nossa convicção e confiámos que as partes estavam bem representadas. E havia outro elemento também importante, é que este acordo que estava a ser gizado entre os representantes jurídicos das partes não implicava a assinatura de nenhum dos membros do governo. E nessa medida não havia a necessidade de fazer um controle adicional e de membros dos gabinetes, juristas dos gabinetes, fazerem esse controle jurídico adicional. Porque nenhum daqueles dois membros do governo se ia vincular de forma... Não era como se fosse um despacho conjunto ou uma portaria, e nesses casos obviamente que há sempre, além das informações que nos chegam dos serviços, há sempre também o controle adicional de haver um parecer de um técnico especialista ou de um jurista do gabinete, mas esse não era de facto a situação. Portanto, havia um princípio de confiança que estava instalado de forma muito firme e nesse sentido não soaram essas campainhas.
Mas esse conforto de que falou da CEO da TAP na tal decisão aparenta que ela própria exigia do Governo uma pronúncia que o Governo não percebeu que estava a dar.
A CEO da TAP, eu não consigo agora colocar-me na posição da CEO da TAP e portanto não consigo corroborar a 100% a afirmação do Sr. Deputado. Mas a CEO da TAP tendencialmente pedia muito conforto político e muita validação à tutela que outras tuteladas não pedem e que de facto poderia não ter necessidade de pedir, sim.
Poderá ter havido abuso de confiança da CEO da TAP nessa vertente, quer não tendo seguido os procedimentos internos na TAP normais de ligar ou de cumprir a assessoria jurídica da empresa internamente, quer até no próprio relacionamento com o Ministério das Infraestruturas nesse contexto?
Eu não consigo fazer essa avaliação. Não tenho dados que me permitam chegar a uma conclusão nesse sentido, Sr. Deputado. Em relação à necessidade de recorrer à consultoria externa, a TAP alegava muitas vezes, e isso aconteceu noutros processos, de que os recursos humanos que dispunham no departamento jurídico e atendendo à complexidade das matérias não eram bastantes nem suficientes para responder às necessidades. E neste caso pode ter sido o que aconteceu. Não sei, porque... Como também lhe acabei de transmitir, nós partimos de facto, aliás, isso é público no comunicado da demissão do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, nós de facto partimos do princípio que o Departamento Jurídico de alguma forma estaria a acompanhar esta situação. Apesar, e não quero também aqui incorrer em ambiguidades, apesar de na tal reunião do dia 1 de Fevereiro apenas ter estado o consultor externo, portanto não esteve ninguém do Departamento Jurídico da TAP.
E isso não levantou lebre nenhuma do vosso lado?
Não. Foi uma reunião... Pronto, nós percebemos automaticamente, aliás, o Dr. César Chasteve explicou que estava a representar a TAP naquela negociação que já tinha iniciado, pelo que percebi, no dia 25 de janeiro. Nem sequer perguntámos porque é que não estaria alguém do Departamento Jurídico. Aliás, na altura, a diretora jurídica estava de licença de maternidade. Eu também tive poucos contactos com a pessoa que a substituiu, portanto não, nem sequer tive essa proximidade para perguntar porque é que não estava.
Uma última pergunta sobre um outro momento, a noite de dia 26 de abril. No meu conhecimento, a Secretaria de Estado está no mesmo edifício que o restante Ministério. Apercebeu-se do que tinha acontecido no Ministério? Tem conhecimento? Participou daqueles acontecimentos da noite do dia 26? Ou não estava lá sequer?
Não, Sr. Deputado, eu não estava no Ministério nessa noite, já tinha saído, portanto não participei e não tenho conhecimento direto sobre os factos. E, aliás, nos dias seguintes também estive muito ausente, porque eu depois fui de férias para o estrangeiro, portanto nem sequer acompanhei de forma próxima os dias seguintes. Só soube do sucedido no dia 27 de Abril, através de uma secretária de Estado que me relatou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo a cumprimentar a Doutora Maria Araújo. E passaria de imediato a um conjunto de questões que estarão divididas em blocos específicos de temas, mas queria começar precisamente por este. Foi chefe de gabinete, e já o aqui referiu, desde 2017 até à data atual, sendo que desde outubro de 2020 a janeiro de 2023 desempenhou funções de chefe de gabinete no Ministério das Infraestruturas e Habitação. É apenas neste momento, ou essencialmente neste momento, que tem contacto com dossiês ligados à TAP?
Sim. Só corrigir que não foi desde outubro, foi desde setembro de 2020.
Posso então subentender que desde a data de janeiro de 2023, em que desempenha funções como chefe de gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, não há matérias delegadas na área da TAP e, como tal, não tem contributos a acrescentar nesse período.
Sim, exatamente. Não, o Sr. Ministro não tem competência da aviação delegada no Sr. Secretário de Estado. Eu estava só aqui à procura do despacho de delegação de competências para identificar, mas pronto, está publicado no Diário da República e, de facto, o Secretário de Estado das Infraestruturas não tem competências delegadas no setor da aviação, nem dos transportes aéreos.
Muito bem. Ficamos, então, restringidos ao período de setembro de 2020 a janeiro de 2023. Eu gostaria de começar por um lote de questões relativamente ao funcionamento orgânico da informação no gabinete, do qual, é precisamente esse período de 2020 a 2023, nomeadamente à forma como os documentos que dão a entrada no Ministério, presumo que sejam muitos e diários, dadas as interações dos temas que versam a atuação do Ministério, e gostaria de questionar se todos os documentos que dão a entrada no Ministério, qual é o procedimento de registro pelo qual eles passam?
Os documentos que dão entrada, o Sr. Deputado presume que se refere a documentos que venham de entidades externas.
Exatamente.
Os documentos dão entrada através do Serviço de Apoio Administrativo, que coloca um carimbo de entrada. A porta principal de entrada, em regra, é o gabinete do Ministro, que depois faz a distribuição pelas respectivas Secretarias de Estado. Exceção feita... mas isto depois também depende de tutelada para tutelada. Há empresas tuteladas que, já tendo conhecimento da delegação de competências, já fazem o encaminhamento direto à Secretaria de Estado. Por exemplo, eu neste momento já recebo diretamente as comunicações que chegam da CP e da IP e do LNEC e do IMT, e elas não entram pelo gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas. Mas o procedimento é, entra, recebe, o apoio administrativo recebe. Se entrarem por via dos secretariados, porque também há essa possibilidade, podem entrar para o e-mail dos secretariados dos gabinetes e, nesse caso, o secretariado tem indicações para dar um registro de entrada ao apoio administrativo. E depois o documento é tratado pelo respectivo chefe de gabinete.
Portanto, isto para ficar registado que a informação que chega ao Ministério é devidamente datada, catalogada e obviamente guardada em servidor. Gostaria de questionar, mas enfim, pode haver um conjunto de informação mais reservada que é enviada diretamente a membros do Governo que não é acessível por essa via, certamente.
Sim, certamente. Em todos os gabinetes em que exerci funções de chefe de gabinete, tenho sempre esse cuidado de proteger as comunicações em que estão incluídos membros do Governo. Isso não torna a informação inacessível, porque ela fica alojada no servidor que é gerido pelo administrador do sistema. Simplesmente, quando não há necessidade, não a vou registar no Arquivo Geral do Ministério.
Muito obrigado. Sinto-me esclarecido relativamente à questão do arquivo dos documentos, juntando a informação adicional que deu há pouco à intervenção no Bloco de Esquerda. Passaria por um bloco bastante mais interessante para o nosso trabalho nesta comissão de inquérito, que se prende precisamente com a saída de Alexandra Reis da TAP. E gostaria de fazer a primeira questão, se teve ou quando teve conhecimento da intenção da ex-CEO da TAP de fazer uma reestruturação no Conselho de Administração da TAP.